Você está ouvindo o Boleta Russa, a sua troca de passes diária da Copa do Mundo da Rússia 2018, amigo! Haja coração!
Olá, bem-vindos a mais um Boleta Russa, o tão aguardado programa sobre o jogo do Brasil. Mas, Roberto, vocês disseram que ia ser dois programas. Então, a gente não mentiu, mas a gente meio que planejou errado isso aí, amiguinho. Para deixar o programa mais interessante, tanto o do Brasil quanto dos outros jogos, a gente vai continuar fazendo só um, até pro programa continuar naquele tempinho que, como nosso amigo Thiago diria, é para você escutar numa cagada. E aqui, compondo esse trio de belas vozes esportivas, eu tenho ele, Denis Augusto.
Olá, galera. Aqui é o Denis do Sala do Discord, do analisador e... Rally Vinheta de novo!
Também temos aqui o homem que parece o Jason Momoa Tupiniquim, Thiago Almeida.
Aê, pode avisar pro Trump que não precisa construir muro no México, não, que os caras já têm o Ochoa, meu irmão. Fora isso, eu fiquei sem meu chocolate suíço.
E finalizando a mesa comigo, seu apresentador, cagador de regra máximo, Roberto II. E hoje nós vamos falar de Sérvia e Costa Rica, Alemanha e México e Brasil e Suíça. Confere aí. Começando a primeira análise do dia com Costa Rica e Sérvia, um joguinho feio que a Costa Rica veio com Navas, Acosta, Gonzalez, Borges, Duarte, Brian, Venegas, Calvo, Gamboa, Guzman e Urenia. A Sérvia veio com Stojkovic, Tosic, Miljovojevic, Ivanovic, Mitrovic, Tadic, Kolarov, esse daí tá de infiltrado aí, hein? Milenkovic, Sergiev, olha outro infiltrado, Matic e Lidjajic. Costa Rica veio aí no esquema de 4... Eita, não, é 5-4-1, olha só que ousado. Enquanto a Sérvia veio no 4-4-2, alternando entre 4-5-1. Joguinho feio. Vamos admitir aqui, joguinho chatinho.
Roberto, desculpa, você falou a escalação da Costa Rica?
Falei.
Falou.
Ah, tá.
Não presta atenção no que eu falo, filha da puta.
Não? Vai, segue aí.
Porra, presta atenção!
E é um jogo que a gente não vai falar muito, foi um jogo que muito entrucado na bola rolando e que foi resolvido num golaço de bola de falta, isso tem que ser dito. Aí tá golaço. Navas não teve muito trabalho, a falta também não foi culpa dele, foi uma falta muito bem batida. Mas de resto, apesar do resultado do jogo do Brasil, que a gente ainda vai comentar, eu acho que nenhuma das duas seleções vai dar muito trabalho pro Brasil, não.
Cara, não tem muito o que falar desse jogo. A única coisa que tem que falar é que é o terceiro gol de falta na Copa já, não tem nem a primeira rodada completa, e na Copa 2014 inteira foram 3 gols de falta só.
Será que isso é uma tendência nova? O tênis pra falar que não tem muito o que falar é porque não tem mesmo.
Eu não tenho mais nada pra falar, eu falei, agora acabou.
Bom, eu então vou fazer aqui, vou fazer o trabalho do Denis, né? Vamos fazer um apontamento aqui, que é o seguinte. Eu fiquei surpreendido, né? Levei uma calça riada na minha expectativa, tanto com a Costa Rica quanto com a Sérvia. Primeiro porque eu achei que a Costa Rica fosse manter aquele padrão da última Copa, né? E do que ela vem apresentando aí nos seus amistosos e tal, que é o quê? Aquele jogo corrido, né, com penetração ali pelo meio. Graças a Deus não estamos falando do Peru hoje, né, para não ter trocadilho, mas a Costa Rica vem sempre fazendo aquela penetração forte pelo meio, e os caras correm muito, tem aquele drible de meio de campo ali e tal, que já é o estilo de jogo deles. E enquanto isso, a Sérvia já é aquele estilão mais fechado, né, do futebol ali do leste europeu e tal. Cara, a Costa Rica resolveu se fechar ali no meio de campo. Eles estão com uma formação bizarra, sabe? É uma parede estranha pra caramba que eles estão fazendo ali. Isso travou os caras. A própria Costa Rica se travou ali em diversos momentos. Eles não conseguiram partir em contra-ataque porque não tinha ninguém pra poder lançar a porra da bola. Só ali, acho que o camisa 21 deles, que é o cara mais avançado. Porra, praticamente sozinho lá na frente. E quem falou pra Sérvia, meu irmão, que eles são dribladores? Porque hoje teve nego dando caneta, corta-luz, né? Porra, eu olhei e falei, que Sérvia ousada, rapaz? Então, assim, eu achei que ambas as seleções mudaram o estilo delas. Não sei se por conveniência, se é por causa desse jogo, não sei se a Costa Rica ainda tá sofrendo aquela coisa do, do efeito emocional, né? Mas eu acho que a Sérvia jogou um bolão, cara. Não fez feio, não. Na minha opinião, de técnico de porra nenhuma, né? Assistindo o jogo, é, eu acho que ambas meio que surpreenderam pelo que a gente já estava esperando que fosse.
Pra não falar que eu não falei nada, tem aqui, ó.
Ah, o jogo foi...
Não, o jogo foi tão comparado que, ó, a precisão de passes dos dois foi 86%, a posse de bola dos dois foi dividida certinho em 50-50%, os chutes a gol dos dois foram 10, 10 de cada lado, e os chutes dentro do gol de cada um foi 3, só que a diferença é que a Sérvia acertou 1.
Em seguida, a gente teve um jogo muito interessante, né, que foi Alemanha 0, México 1. E antes da gente falar desse maravilhoso resultado, a Alemanha veio com Neuer, Pladenhardt, Hummels, Khedira, Draxler, Kroos, Werner, Özil, Miller, Boateng e Kimmich. Kimmich também conhecido como Avenida em alemão. O México veio com Ochoa, Ayala, Salcedo, Layún, Carlos, Hernandes, Moreno, Herrera, Guardado, Lozano e Gallardo. Resultado inesperado para todo mundo. Pelo que a gente viu no grupo, pelo que a gente falou aqui no programa de ontem, óbvio que a gente ia colocar a campeã mundial, o maior bicho papão, como o favorito. Eu acho que esse resultado é muito importante, não vou ser engenheiro de obra pronta aqui do que aconteceu, mas a Alemanha, pelas reportagens que eu até falei no programa passado, vinha demonstrando certos problemas, e nesse jogo não foi uma questão tipo, o México teve sorte, o México jogou melhor durante o primeiro tempo, o México colocou a Alemanha na roda em certos pontos, foi muito interessante, e eu diria que se não fosse a inaptidão do Layún, que perdeu muita chance, segurou muito a bola, inclusive o gol do México veio de uma dessas de ficar segurando a bola, foi usado certo, mas todo jogador do México esperava 5 segundos a mais do que deveria para chutar a bola, poderia ser 2 ou 3 a 0. A Alemanha, a gente sabe da qualidade técnica, e ela fez isso em 2014, o primeiro tempo da Alemanha em 2014 era muito diferente do segundo, ela botou pressão, ela foi para cima do México e teve várias situações no segundo tempo em que ela quase empatou a partida, mas, novamente, para campeã do mundo atual, foi um jogo atípico, e o México jogou demais. E me surpreendeu, podem ver o programa de previsão, eu coloquei o México como o último do... Esse jogo mudou completamente a minha expectativa contra a relação mexicana, tô bem surpreso. E aí eu chamo o senhor Denis Augusto para comentar, Alemanha 0, México 1.
Cara, tá em cima do que você falou ontem, cara. Eu fui pesquisar de verdade, até peguei essa reportagem que você falou do Gerd Wenzel, cara. E vamos colocar assim, que eu não me surpreendi com o que eu li, porque intuitivamente a gente sabia que acompanha muito futebol, assim, pelo fato de que, cara, é tanta coisinha assim, mas elas são todas dispersas, separadas, assim, e você não acaba juntando tudo num bolo só e não entende o peso, entendeu? Aí quando você entende que, o Ter Stegen mitou na última temporada lá no Barcelona, catou pra caramba, e o Neuer, do nada, recupera de uma lesão, entra no lugar dele e o cara fica pistola. O Sané era um dos caras mais importantes pro Guardiola no Manchester City, ele vai mal no amistoso contra a Áustria lá, o Lou corta ele da Copa, entendeu? Várias dessas coisinhas, o atacante traz o Mário Gomes de volta pra Copa, cara, pra Alemanha, como assim? E tipo, várias coisas, você vai juntar essas pecinhas assim, cara, eles tentaram até isolar um pouco a Alemanha pra fazer de novo o clima Santa Cruz Cabralha de 4 anos atrás, tal assim, mas não deu certo na Rússia. E, tipo assim, a Alemanha, cara, foi um reflexo de toda essa preparação estranha que teve pra ela, entendeu? Um exemplo disso foi que o Roberto citou a Avenida Kimmich, Der Avenue Kimmich, porque ele, você vê ele no campo, ele parecia que ele tinha ganhado a Copa de 2014 nas costas, só que tem um pequeno detalhe que ele não jogou em 2014. Mas ele tava pistola ali, tipo, como pode isso? Você errou passe, então assim, ficava puto, ficava pistola mesmo, como se ele fosse campeão do mundo e tudo mais, assim, rapaz, chegando agora na seleção e viajando desse jeito, jogou porcaria nenhuma, e aquele lado da Alemanha ali tava uma avenida de verdade. Além disso, cara, tava muito estranha a Alemanha em campo, formação, o gol do México que saiu, cara, a última linha de defesa da Alemanha tava no meio do campo, cara, tá certo, foi um contra-ataque, mas isso aconteceu várias vezes durante o jogo, entendeu? Se posicionar tão alto assim sua linha de defesa, ainda mais sendo a Alemanha, cara, é muito estranho. E, cara, lá na frente tá complicado. Tem o... Roberto, não sei se você vai lembrar exatamente o nome mais rápido aqui. Aquele atacante que tá no Bayern agora, que tá usando até o número 2, que sobrou pra ele lá, eu esqueci o nome dele.
Coisa o Sandro Wagner?
Isso. O Sandro Wagner tava no amistoso com o Brasil, não foi pra Copa. E eles chamaram o Timo Werner e o Mário Gomes pra ser atacante da Alemanha na Copa, cara. E, tipo, se o Werner, ele... Sei lá, ele tá muito estranho, cara, o posicionamento dele ali. Nunca tá na bola, entendeu? Ele sempre... Tipo, assim, você sente a falta do close ali naquele pedacinho do campo, entendeu? Você, tipo assim, foi 4-5 bolas ali que vai, que foi pra ele ali, que se tivesse o close ali, por exemplo, tinha guardado pelo menos uma, tá ligado? E, tipo assim, estranho que o Werner, eu acho que ele foi colocado em posição errada. Ele não é tão incisivo dentro da área assim. E além disso, cara, tipo, a galera de 2014 também tava um pouco devagar, assim. Tanto que o jogo só vai virar a hora que o Brandt entra lá nos 80 minutos, lá, cara, depois que a bola tinha ido praticamente pro saco já. Que aí teve mais momentos de perigo da Alemanha, mas além disso, a Alemanha é muito, muito mal, assim, cara. Não transpareceu nem sombra daquela Alemanha que foi campeã do mundo aqui, entendeu? Então, cara, se os caras não acertar o time num olhar de verdade, também não dá pra saber o que tem nos bastidores, né? O quanto de meleca que o Lula tá comendo, tem que ver isso tudo certinho pra ver o que aconteceu com os caras, velho.
Seguindo, né, a matemática histórica da coisa, é legal a gente dizer que essa é a terceira Copa do Mundo consecutiva, né, cara, que o atual campeão não vence a partida de abertura. A Itália empatou com 1-1 em 1-1, né, com o Paraguai em 2010, e a Espanha já levou 5-1, né, 5 sacoladas da Holanda em 2014. Então a Alemanha vem aí, né, seguindo essa nova tradição de levar fumo na estreia da Copa do Mundo. E outra curiosidade histórica também é que, segundo, né, falaram todos os especialistas, essa é a segunda vez que os alemães perdem aí numa estreia, numa Copa do Mundo, né? Foi a primeira em 82 contra a Argélia, que naquele ano a Alemanha ainda chegou na final. E eu ainda quero lembrar que a Alemanha não tem sorte na Rússia de jeito nenhum, né, cara? Desde 41, na Segunda Guerra Mundial. Os caras não conseguem ganhar nada na Rússia. Mas piadinhas, né, históricas à parte, eu achei esse jogo puta sensacional. A minha saga pra assistir esse jogo, eu não vou me demorar aqui, mas eu comecei assistindo ele num mercado, aí vi um pedaço em casa, aí vi um pedaço no boteco. porque eu tava saindo pra comprar as coisas pra fazer aquele churrasquinho maroto, né? Mas eu quis assistir o jogo. Então eu só me deslocava nos intervalos. Antes do jogo começar, durante o intervalo do segundo tempo e no finalzinho dele. E em todos os lugares que eu estive, a galera assistindo o jogo, meu irmão, parecia jogo do Brasil. Pelo menos aqui no Rio, a galera ficou mexicana, nego dançando ariba na rua, tá ligado? Tomando tequila. Porra, o negócio ficou doido, meu irmão.
Sombreiro
e o cacete. Então, foi um puta jogo, corrido pra caramba. Não acho que a Alemanha jogou tão mal, mas a gente percebeu que quando os caras voltaram pro segundo tempo, eles estavam visivelmente nervosos pra caramba. O México poderia ter feito muito mais gol. Eles também estavam super ansiosos, assim. O Vela, cara, e o Chicharito, diversas bolas chegaram nos pés deles, que era aquela bola pra tu bicar de primeira. O cara meio que, né, ele segura a bola pra ter certeza que a bola vai estar ali no pé dele, e aí ele chuta, mas ele já meio que perde a chance.
Caralho, bicho, o Chicharito, ele tava errando tanto que eu tava me dando mais raiva dele do que o Renato ter entrado no jogo do Brasil.
Não, e você via que eram erros honestos, assim, tipo, coisas que geralmente ele não perde, né, e você vê que o cara tá realmente muito ansioso ali, isso é muito curioso.
Não, a gente tá falando desse. Eu falei pra caramba no jogo da Alemanha, México, cara. Professor Osório, né? O México não ia buscar ele aqui no São Paulo à toa, né, cara? Ele não, manja muito.
A tática do México foi impressionante.
Ele manja muito futebol, aquelas canetinhas que ele tá ali, não tá fazendo uma graça ali. Então ele tem a vermelha e a azul. Ele sempre, ó, eu vou anotar isso aqui com a vermelha porque eu preciso dessa informação específica, não? Essa aqui com a azul porque eu preciso disso aqui bem
destacado. Que apelidava ele de Professor Pardal, né?
É. Mas o professor Pardal, a gente sabe que de verdade, mesmo só carpegiano, né? Ele tem um... O México jogou direitinho, cara, dentro da proposta que eles montaram ali. E o bacana é que não fizeram essa tendência, entre aspas, dessa Copa, que é fazer as duas linhas de defensores, os dois ficarem à frente e compactar espaço pra... Não, jogaram aberto, jogaram marcando saindo de bola.
Sim,
frente,
sim.
Bonitão,
eu,
assim.
Eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, porque eu sou um cara humilde, entendeu? Quando eu falo merda, eu falo merda.
É o que eu mais falo, na verdade.
Todo mundo aqui, cara.
Desde os nossos, né, programas lá de previsões, que eu venho falando, né, que jogar contra o México é aquele joguinho modorrento pra caramba, que quando o México pega esses times mais ofensivos, né, Brasil, Alemanha, Inglaterra, quando a gente vê eles jogando contra esse tipo de seleção, eles fazem aquela fechadinha de meio de campo, rifa a bola toda hora, aposta só no contra-ataque, né, e hoje não, hoje os caras foram pra cima o tempo inteiro, nem a Alemanha esperava isso, cara, sabe, foi realmente assim, surpreendente. E ainda mais uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês sabem, mas no momento do gol do Lozano, foi detectado um mini terremoto artificial na cidade do México.
Não, foi sensacional. Lá foi, cara, eu vi um vídeo do cara marcado assim. A hora que acabou o jogo, cara, a loucura que foi. O cara, tipo assim, ele ficava sentado injuriado, assim, no sofá, assim, não acreditando que o México tinha ganhado da Alemanha, entendeu? Enquanto isso, a esposa, ele tava que nem uma louca correndo pela casa, assim, estourando, quebrando as coisas, cara. Então, isso no México, cara, foi uma coisa maluca, entendeu? Que nem eu falei, pra quem viu o meu vídeo da semana do Analisador, que eu citei o Chanfler lá, que é o filme do Chaves sobre futebol, entendeu? Que ele foi bem naquela época, entre a Copa de 70 e a Copa de 82, que foi no México, assim. E, cara, o mexicano é muito apaixonado por futebol, mas muito apaixonado, entendeu? Só que eles nunca têm uma seleção apta ao combate, assim, numa Copa do Mundo. Quando eles têm um tipo de lampejo assim, cara, é uma loucura, velho. Nossa, eu tenho mais um apontamento pra fazer aqui antes, porque agora tá na ansiedade como vai ser esse Portugal e México, né, cara? Porque a galera tá pensando como é que o Pepe vai segurar o Vela.
Ah, meu Deus...
Manda ele a puta que eu pariu.
Posso seguir, Thiago?
Ufa, podemos ir embora já, ô capô?
E chegou a hora, aquela hora, de falar da estreia da nossa seleção.
Porra, que merda que é esse país!
Gostaria de estar mais feliz? Gostaria. Gostaria de não estar tão pistola? Gostaria. Mas a gente sabe que é a força do ódio que move o mundo, né, galera? Então, antes da gente seguir com a nossa pistolagem, vamos às escalações... Cara, como eu odeio essa escalação da FIFA. Os caras colocam o Alisson como a Becker. Ninguém chama ele assim, filha da puta. Nem na Roma chama ele assim.
O Brasil vem a campo com Alisson, Thiago Silva, Miranda, Casemiro, Gabriel Jesus, Neymar Júnior, Felipe Coutinho, Marcelo, Danilo, Paulinho e William. O técnico é Adenor Batutite, amigo.
E a Suíça veio com Sommer, Lichtsteiner, Akanji, Seferovic, Xhaka, Berrame, Rodrigues, Zuber, Zemaile, Char e Shaqiri. Vamos lá. Eu trago os senhores pra gente não ficar na parte tática. Denis, pode largar a prancheta aí. Agora é torcedor, amigo, que se foda. Na moral, o Brasil tava jogando um joguinho morno.
Você quer ouvir análise tática? Vai pro Sport TV, filha da puta.
Sport TV, ESPN, linha de passe, vai pra puta que te pariu. Mas aqui é
pistolagem. Aqui é pistolagem agora.
Eu não tô pistola. Então você não tá pistola, você tá errado.
Deles, larga essa porra dessa prancheta agora. Me dá aqui essa merda. Porra, pronto, acabou. Vai,
não tem uma prancheta dessa porra. Não, foda-se a prancheta. Foda-se a prancheta. Porra, o Brasil tava jogando um jogo morno do caralho, sabe? Aquele banho-maria merda. Tipo, a gente tá jogando com a Suíça, não vamos avançar aí. Vai num joguinho merda, Neymar com aquele cabelo de cacatua do caralho. Vai tomar no cu aquela porra daquele cabelo. Não fazendo nada o jogo inteiro. Gabriel Jesus tava se esforçando, mas tava errando. Sentiu o peso da camisa. Coutinho foi lá, puta, meteu um golaço. Que golaço do Coutinho, meu amigo. Vai tomar no cu, que golaço. Coisa linda de se ver. Aí o que acontece? O Tite faz umas mudanças, o jogo tava uma merda, o Tite vê isso, troca o Casemiro, tinha tomado o amarelo, pra colocar o Fernandinho. Gosto do Fernandinho, não acho que tiraria o Casemiro pra colocar ele, nem acho que colocaria o Fernandinho do jogo como tava, mas beleza. A gente toma o cacete do empate, e aí tem que mudar. Confio no professor Adenor, vai fazer coisa boa, né? Mas aí, o que o Adenor me faz? Me tira o Paulinho, que é um jogador que eu critico muito ter sido convocado, não confio em cara que vem da China, mas tudo bem, colocou Renato Augusto. Meu amigo, Renato Augusto, eu entendo o Tite levar por pena pra Copa do Mundo, mas vai tomar no cu colocar ele em campo, caralho. Sabe, bota ele ali, ajeitando um pandeiro, assando churrasco, não bota ele em campo, porra. Já dizia craque Daniel, tipo, não se ganha Copa com escola, hospital, nem com Renato Augusto, porra. Você não coloca o Renato Augusto. Renato Augusto não fez absolutamente porra nenhuma, mano. Meu amigo, você podia colocar qualquer pessoa no lugar. Podia colocar o Cássio pra jogar. Colocou a porra do Renato Augusto, sabe? E aí só foi colocar o Firmino depois, no lugar do Gabriel Jesus, que apesar de tudo tava esforçado,
sabe? Podia fazer uma diferença ali, e de fato Firmino levou perigo quando ele chegou, mas aí já era tarde, não se adequou ao jogo, demorou pra pegar e entrou tarde também. Vou até ver o tempo aqui que o Firmino entrou. Firmino entrou com 79 minutos, né?
Puta que pariu!
Que porra! 34 do segundo tempo, meu amigo, aí é foda.
Já com o rolê tocando Legião Urbana, né? Quando começa a tocar Legião Urbana, assim, na festa, o cara entrou.
É aquele seu amigo que você fala, porra, tem a mina que você quer ficar aqui. Quando ele chega, ela já tá dormindo.
É.
Cara, assim, foi um jogo ruim. Não vou ser profeta do apocalipse. É agora, esse time do Brasil não vai longe, não sei o quê. Acho que dá sim pra mudar. Mas que Gabriel Jesus, que é um moleque que eu acho que tem tudo pra brilhar, sentiu a camisa. Acho que o Tite mudou errado pra caralho. E olha que eu elogio o Tite e a tática que ele trouxe pra seleção. Pra mim, é o melhor técnico que passou pela seleção desde o Scolari de 2002. Fácil, e pode superar o Scolari em tática. O Scolari também teve que mudar muito a seleção no caminhar. Mas Tite sentiu o peso. Tite não soube fazer alteração.
O Tite fez o Shaqiri gostar do jogo, cara.
Pra ter noção. Entendeu? Então, não vou tirar os méritos da Suíça. A Suíça soube ali fechar direitinho, tanto que o gol foi de longe, foi de jogada individual, um excelente tiro que o Coutinho deu, foi um balaço. Achei a Suíça acima do nível de Costa Rica e de Sérvia, mas não é desculpa. O Brasil tem que melhorar essa bola. O Brasil vai pegar adversários fortes. É melhor ir como primeiro colocado do que como segundo pelo caminho. Então, vai ter que brigar. Vai ter que brigar porque essa Suíça pega a Sérvia no próximo jogo, e a Suíça ganhando joga uma Sérvia que pode ainda se classificar no colo do Brasil na última rodada. Então, a situação do grupo ficou bem ruinzinha, principalmente pro Brasil, pelo peso que a camisa tem. E, cara, eu não estou desesperançoso com a seleção, mas eu fiquei pistolíssimo com esse jogo.
Compartilho da revolta do senhor Roberto II, mas eu vou dizer que, em retrospecto, tá? É claro que a gente não pode comparar, né? Tudo assim, porque, né, o nosso vizinho tá fazendo assim, foda-se ele, a gente tem que pensar na gente, mas, né, em retrospecto do que a gente tá vendo, nenhuma das até então favoritas tiveram um jogo fácil, né? A Argentina, que não é favorita, mas, né, que tem tradição, se lascou lá com a Islândia lá. Passou um frio da porra com a Islândia, né? Portugal e Espanha, um esfaqueando o outro no bucho, o tempo inteiro se mataram lá e empataram.
Mas se não tivesse um homem, uma máquina,
não ia dar certo. Mas, e aí, seguindo, França também fez um jogo truncado, ganhou ali, mas, né, naquelas. Então, assim, a gente, e a Alemanha levou esse fumo do México. A gente não viu a Inglaterra jogar ainda. Mas, seguindo, né, nesse retrospecto, o Brasil, como favorito, ele tá no nível de futebol dos outros times que a gente viu. Eu já achei que o Gabriel Jesus jogou bem. O Coutinho, nem se fala. Achei que o Thiago Silva se posicionou bem ali, cortou diversos lances, mandou bem. Marcelo correu o jogo inteirinho. Sabe, toda hora que a bola tava lá na lateral, o Marcelo tava lá junto.
Se ele não corresse, o Shaqiri jantava ele, né, cara?
Pois é. Então, assim, eu acho, tá, pelo meu conhecimento aqui de porra nenhuma que eu já falei, que o Brasil, assim, tecnicamente, cara, até o momento do gol da Suíça, o Brasil estava jogando muito bem. E, digo mais, fiquei assustado, não sei se pra bom ou se pra ruim, com a frieza que o Brasil estava tendo a todo instante na saída de bola da zona de defesa.
Tava perigoso.
O nego não rifou bola. Eu falei
também
assim,
que não achou o Canu na frente. Não é,
cara, eu tava assim, ou esses arrombados estão muito seguros do que estão fazendo, ou eles estão completamente malucos. Porque o nego tava trocando bola na frente de suíço na boca da pequena área, meu irmão. E tirando a bola com consciência, entendeu? Ou com inconsequência, né? Depende do seu ponto de vista. Mas eu achei o Brasil muito frio nesse ponto, e é uma coisa que eu não estou acostumado a ver nos jogos da seleção, talvez por influência aí do futebol europeu, mas, cara, os caras mandaram bem. Sempre acontece nessa porra de que o Brasil leva um gol e demora 10, 15 minutos, cara, para poder né, passar aquele susto, aquele estresse. Tanto é que os últimos 20 minutos de jogo, o Brasil voltou a fazer um bom jogo como ele fez nos 20 minutos iniciais do jogo. Sabe? É sempre a questão... E a gente não tá tendo ali, sabe, garotos tão jovens assim. Pô, Neymar já tá cascudo. Sabe? Ele, no papel dele, ele tinha que carregar os outros ali, incentivar e tal. Sabe? É sempre isso, cara. Levou um gol, 10, 15 minutos pra passar aquilo, pra se ajeitar de novo. É um puta emocional. Eu sei que a camisa pesa. Mas, gente, é Copa do Mundo, amigo. Sabe, se você ficar nervoso, acontece o que aconteceu com a Alemanha aí, que os caras foram se perdendo, e aí? Não adianta você ter um time, ser o atual campeão do mundo, se você não consegue manter uma calma e um preparo ali e tocar a tática se for necessário, entendeu? Jogou bem? Jogou bem. Jogou bem o tempo inteiro? Não. Vacilou? Vacilou. Mas vamos também levar em consideração que a gente levou duas garfadas ali, né, do 12º jogador da Suíça, que foi foda também.
Eu nem levei minha pistolagem pro lado. Se esse programa tem que ser curto, senão meia hora, porra.
E olha que eu nem falei nada ainda, hein.
Fala, filha da puta.
Olha, eu tô na boa aqui, não tô falando...
Se não falar, expulso da porra da chamada.
Então, vocês falaram, tipo, muito do que eu tenho que falar aqui. A única coisa que...
Ah, então acabou, falar... né? Pode encerrar. Não vai falar porra nenhuma.
Eu vou dar desconto pra vocês, vocês estão pistola. A única coisa que eu tenho pra adicionar aqui é que a minha sensação vendo o jogo, entendeu? Porque até o gol do Coutinho, o Brasil tava jogando, na minha visão, bem. Trocando passes legais, assim, não tava desesperado. Tava controlando o jogo. Aí fez o gol. Nisso que faz o gol, a partir do momento que faz o gol, até o final do primeiro tempo, você vai tendo uma queda gradual de desempenho do Brasil. E no segundo tempo, uma perda de noção total, culminando com o gol da Suíça. E aí foi aquele jogo maravilhoso que a gente viu lá, que estão deixando os nossos dois colegas aqui pé da vida, entendeu? Em cima disso, eu fiquei curioso, estava lembrando jogos passados, assim, né? Lembrando gerações passadas, seleção. E fiz um levantamento aqui. Vamos colocar desde a derrota de 2006 do Brasil em Copa do Mundo para a França, aquele 1-0, gol do Henrique com o Roberto Henrique.
Olha onde ele vai buscar, meu Deus.
Não, então, desde isso até o jogo de hoje, são 14 jogos, entendeu? Da seleção em Copas do Mundo. Nesses 14 jogos, são 6 vitórias do Brasil, 4 empates e 4 derrotas. Então, é um aproveitamento muito instável, assim. Se você pega os 7 últimos jogos... Vai pegar desde o segundo jogo de 2014 até este agora, o desempenho pior, entendeu? Porque foram só 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Então, por que eu fiz essa transgressão aqui? Que eu queria deixar uma dinâmica para vocês. Esse é o jogo que eu mencionei lá atrás do Meão do Roberto Carlos. Vamos colocar assim que é o último jogo da geração do Penta, entendeu? Depois disso veio aquela seleção do Dunga, depois a seleção do Felipão. Será que esse problema... do Brasil não ter um equilíbrio emocional, não saber se controlar em campo, não ter um controle, por mais que tenha um controle técnico do jogo, seja melhor tecnicamente que a maioria dos adversários que enfrenta, sempre ficar instável, chorar, espernear, ficar desesperado, mesmo na frente do placar. Será que não é um problema da geração? Essa geração que, sei lá, estava acostumada a ser o melhor, achou que só de entrar no campo ia resolver o jogo?
Eu não sei, cara. Eu acho que é um conjecturar um pouco no vazio. Eu tô aqui pra pistolar.
A razão eu não sei, Dani. Eu sei que tá rolando essa porra e os caras têm que tomar jeito nisso aí, cara. Porque passando da fase de grupos, e o Brasil vai passar, eu tenho certeza disso. Mas chegou nas oitavas, meu irmão. Não tem mais espaço pra isso, não, cara. Lógico que você fica nervoso e tal, mas você não pode deixar isso acabar com.
Então, mas é que nessa Copa a gente teve ainda mais um agravante, que foi o Tite ficou nervoso, cara. Pois ele é. Tava tipo. Não é só os jogadores agora que ficam nervosos. O Tite ficou muito nervoso. Não ficou nervoso, tipo, full Filipão pistola dando soco em zagueiro iugoslavo, tá ligado? Ele tava nervoso de cu na mão, assim, sabe quando você fica, caralho, o que eu vou fazer agora aqui? Ele tava oprimido no canto, entendeu? Tanto que eu acho que o reflexo dessas alterações mal feitas dele aqui foi em cima disso, entendeu? Foi por causa desse medo que ele tava, assim, no jogo. E... Cara, eu acredito muito que, talvez, sei lá, eu lembro que até uns anos atrás a seleção brasileira de vôlei feminino não ganhava medalha nenhuma, assim, mesmo tendo um time brilhante, porque ficava com medo, entendeu? Aí o que eles fizeram? Contrataram psicólogos e começaram a acompanhar essa galera.
Será que não tem que ter um tipo, acompanhamento mais profundo, assim, entender, sei lá, algum tipo de nuance mais profundo dessa galera, cara?
Sei, cara, eu acho que eles têm que procurar se divertir, entendeu? Jogar bola, mas... Eu só tô vendo o que tá acontecendo, aí isso é com especialista, não é comigo, não.
E como tem especialista?
E só um apontamento também sobre o Arsenal, cara. É, vai dar muito problema nessa Copa ainda, cara. Porque não tem uma lei, assim, não tem uma regra certa. O árbitro de vídeo aqui nesse jogo foi totalmente ignorado, entendeu? Porque, pra quem não entende, a autonomia da atitude no jogo é do árbitro de campo, entendeu? O árbitro de vídeo pode falar na orelhinha dele assim, ó, olha esse lance de novo aqui, olha isso que aconteceu. E o cara fala, foda-se, eu não quero. Ele, tipo, vai tocar o jogo, foda-se, eu não quero, entendeu? Não vai entrar um cara lá no... Vai lá olhar, filha da puta, entendeu? E, tipo assim, isso já tem... A galera tava comentando, analisando o vídeo do juiz na Argentina, que aconteceu isso na Argentina e na Islândia. E, cara, aqui, nitidamente, cara, o cara, em nenhum momento, assim, ele se preocupou em olhar pra vídeo, pra conhecer. Tanto até os caras mostrando replay no telão lá, do empurrão do Miranda lá. E o cara, foda-se, não quero ver isso, não.
Então, depois de muita pistolagem, acho que chegamos a todos os pontos em que queríamos falar desse jogo. Então é hora da nossa gloriosa prorrogação.
Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... Um, dois, três, quatro!
Vamos abrir o dia com Suécia e Coreia do Sul. Na hora do almoço, Bélgica e Panamá. Fechando segunda-feira de jogos, Tunísia e Inglaterra. Vou puxar logo os meus palpites aqui. Suécia e Coreia, acho que passa a Suécia, mas eu acho que vai ser um jogo até interessante de ver. Não são duas seleções ruins, mas acho que vai ser um placar magro, no máximo um 2-1, mas que vai ser legal. E aí, quando vê, foi 5-5. Eu disse que ia ser um placar magro.
Se for, vai ser excelente, cara.
Eu acho ótimo. Bélgica e Panamá, cara, primeira Copa do Panamá. Ah, excelente, geração belga, passar. Finalizando o dia, Tunísia e Inglaterra. Acho que a Inglaterra passa. Vai ser interessante ver essa seleção da Inglaterra. Tô curioso mesmo. E passo a bola aí pro Thiago dizer os palpites dele para os jogos de hoje.
Ah, cara, concordo com o palestrinho. Acho que a Suécia passa tranquilamente pela Coreia. Né? A grande seleção belga, né, vai passar pelo Panamá. E a Inglaterra, pô, vai devorar a Tunísia. E apesar que a gente, né, falou isso também da Alemanha com o México. Mas é diferente, né? Tunísia e México.
Porra!
Acho que a Inglaterra joga com tranquilidade. Agora, fica uma curiosidade aqui, né? Você sabe onde os torcedores do Panamá vão assistir o jogo, cara?
Lá vem. No canal do Panamá?
Acertou, miserável!
Idiotas!
Então vamos lá. Suécia e Coreia do Sul. Eu acredito naquele jogo que vai fazer muita gente ficar puta por ter acordado cedo, ser um jogo modorrento. Espero que não, mas tudo pra mim leva a crer que
seja isso. 9 horas da manhã é cedo, filha da puta?
Ah, depende.
Ah, pra quem é vagabundo que nem eu, é?
Porra. Aí, ó, viu? Por exemplo, ó, você tem que entender o lado do Roberto Pistola aqui.
9 da madrugada, né?
É. O lado do desempregado, meu amigo.
É, foi, inclusive, o jogo Alemanha e México de hoje foi aquele jogo tá lá naquele episódio do Chaves, lá que você... quebra a televisão, entendeu? Uma curiosidade rápida aqui pra enriquecer o boleto da Rússia. Mas voltando, eu acho que a Suécia passa da Coreia. Não, sei lá, é porque é a Suécia, entendeu? E passaria mais conforto se tivesse Ibrahimovic ali, mesmo com 50 anos nas costas, cara. Depois teremos Bélgica e Panamá. Amanhã a gente vai falar melhor desse jogo aqui, mas pra quem viu o jeito que o Panamá chegou na Copa, leva o prognóstico da Bélgica fazer um grande jogo amanhã. Que eu acho que também vai acontecer, eu acho que a Bélgica passa fácil Panamá.
Denis é o profeta dos desacreditados, né, cara? É impressionante isso.
Eu falei Bélgica, não falei Panamá, falei Bélgica. E, cara, Inglaterra e Tunísia, se a Inglaterra, não Inglaterra, Inglaterra Real, igual todas as outras Inglaterras nos últimos anos, fez nas últimas Copas, leva fácil da Tunísia, entendeu? Eu também tô muito curioso pra ver essa geração inglesa. Eu acho que se acertar a mão pelos cruzamentos que eles têm chance de chegar muito longe, tanto que, colocando naquela estrutura bizarra e polêmica do segundo programa, eu coloquei que eles podem chegar ao título. E pra mim, cara, se você não passar da Tunísia, velho, larga a mão.
E lembrando que se você quiser encontrar a gente, pode ir lá no zonae.com.br, onde tem o post, os links, o nosso feed para o podcast, o link para download direto. Se você estiver no trabalho, não quiser baixar aquele arquivo, você pode ir no YouTube, digitar Boleta Russa, estão lá todos os nossos podcasts, e também o nosso grupo no Facebook. Cara, eu recomendo até para quem não gosta de futebol, Boleta Russa Podcast, a gente comenta o jogo.
O grupo tá consagrando o programa, cara.
Posta meme, cara, é muito bom. Queria deixar, inclusive, um beijo pra Mel, que fica copiando meus bolões e me ignorando. Grande abraço. E é isso, galera. Até amanhã com mais um podcast Boleta Russa.
Arriba!
É a força do ódio que... Então, vamos começar cortou, aqui com a escalação.
Cortou aqui, Beto. Repete, por favor. A gente sabe. É,
desculpa. Pouco antes da força do ódio.
Tá. Mas a gente sabe que é a força do ódio que... Antes de a gente começar...
Cortou no mesmo lugar.
É o ódio interferindo. Né?
Ódio!
Repete aí.
Ódio!